Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre uma nova regra que foi anunciada ontem para alguns voos indo para os Estados Unidos. A partir de agora, em voos que saem de 8 países do Oriente Médio com destino aos Estados Unidos, o pessoal não vai mais poder embarcar na cabine com nenhum eletrônico maior do que um smartphone. Para justificar a decisão, o Departamento de Segurança Doméstica americano falou que os terroristas vinham usando esses eletrônicos maiores para tentar esconder e transportar explosivos, o que acabou convencendo o Reino Unido a adotar regras semelhantes. A partir de agora, por lá, os voos vindos de 6 países do Oriente Médio também vão passar a seguir essas regras e as listas completas de países e companhias aéreas afetadas por essa decisão vocês encontram nos links que estão aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ontem a IBM anunciou um serviço de armazenamento frio para concorrer com o Amazon Glacier. Serviços de armazenamento frio são uma espécie de arquivo morto digital onde as empresas podem guardar na nuvem dados que não têm que ser acessados com muita frequência. Das grandes plataformas de armazenamento só faltava a IBM lançar uma coisa assim, já que a Amazon, Google e Microsoft também já ofereciam essa opção. A IBM disse que o serviço chamado Cold Vault já está disponível com planos que custam a partir de um pouco mais de um centavo por gigabyte por mês, o que pode parecer pouco, mas ainda assim é quase 3 vezes mais do que a Amazon cobra nesse segmento. Ontem o Twitter divulgou um relatório de transparência e responsabilidade e mostrou que, apesar de não parecer, eles vêm combatendo os abusos lá na rede num ritmo inédito. Eles mostraram que só no segundo semestre do ano passado eles baniram mais de 370 mil contas que promoviam terrorismo, número esse que chega a 636 mil, se for contado a partir do começo do ano passado. Eles disseram ainda que em 74% desses casos de banimentos, a identificação dessas contas foi feita internamente com as ferramentas e algoritmos do próprio Twitter, enquanto só em 2% dos casos os banimentos aconteceram depois de contatos com algum governo do mundo. Ainda sobre o Twitter, ontem eles lançaram para o Periscope uma ferramenta chamada Producer API, voltada para grandes emissoras e produtores de conteúdo. A partir de agora, esse pessoal vai conseguir usar apps de terceiros para enviar o sinal de vídeo e áudio para o Periscope, possibilitando transmissões ao vivo com um acabamento muito mais bacana. No caso de uma transmissão esportiva lá pelo Periscope, vai dar para o canal incluir vinhetas e transições e também vai dar para dividir a tela, por exemplo, o que torna o Periscope uma plataforma muito mais atraente para as grandes emissoras de vídeo. E enquanto isso lá no Reddit, ontem a rede anunciou que vai mudar um pouco a plataforma, deixando a coisa toda mais parecida com as plataformas sociais tradicionais. Logo logo, quem usa o Reddit vai contar com uma página de perfil e vai poder postar coisas por ali, ao invés de necessariamente ter que publicar aquilo numa página de discussão. Com essa novidade, a galera vai poder se adicionar, ou seja, eu vou poder seguir o perfil de alguém para passar a acompanhar os posts daquela pessoa e, por enquanto, essa mudança está valendo só em fase experimental, mas logo logo deve ser aberta para todo mundo que tem um cadastro por lá. E agora o assunto é a Microsoft, que segundo o Wall Street Journal, concluiu o desenvolvimento de uma versão modificada do Windows 10 feita exclusivamente para o governo chinês. Ninguém sabe exatamente quais são as alterações que existem nessa versão encomendada pelo governo chinês, mas o que se sabe é que o governo de lá já tinha registrado uma certa preocupação com espionagens, em especial vindas lá das agências de inteligência dos Estados Unidos. Essa versão foi feita pela Microsoft em parceria com uma empresa chinesa chamada China Electronics Technology Group e levou um pouco menos de 1 ano e meio para ficar pronta. E agora o assunto é a Apple, que vem sofrendo uma tentativa de extorsão por alguns hackers que vem pedindo um pagamento para que eles não vazem dados de centenas de milhões de contas do iCloud que eles dizem ter conseguido comprometer. Eles disseram que a menos que a Apple pague $75 mil em Bitcoin ou então $100 mil em gift cards do iTunes, eles vão liberar os dados e vão apagar os aparelhos dessas pessoas remotamente. Em resposta a isso, a Apple falou que não negocia com criminosos e já contatou a polícia para ir atrás dessa galera. Ainda sobre a Apple, ontem a empresa fez uma série de lançamentos e anúncios de novos produtos, sem evento nem nada. Ela anunciou uma versão vermelha do iPhone 7 e 7 Plus, essa versão faz parte da campanha Product Red e vai poder ser encomendada aqui no Brasil a partir da 00h01 desta sexta-feira, com entrega prometida para abril. Outro iPhone que ganhou novidades foi o iPhone SE, que vai passar a ser vendido nas opções de 32 e 128GB, dando mais um passo para a extinção dos modelos de 16, que já passou da hora de acontecer. Além disso, a Apple também lançou novas opções de cores para as capas do iPhone, cores essas combinando com novas pulseiras para o Apple Watch. Seguindo com os anúncios, a Apple também lançou um novo iPad que vai chegar para substituir o iPad Air 2. O nome desse modelo é só iPad, sem número nem nada, e ele conta com o processador A9, também tem uma tela mais brilhante do que o do Air 2. Ele vai chegar aqui no Brasil em maio, custando a partir de $2.500.
Marcos, são R$2.500 e não $2.500. Assim você mata os ouvintes do loop matinal do coração.
Ainda sobre os iPads, o modelo Mini 2 foi descontinuado, enquanto a versão Mini 4 passou a ser vendida só com a opção de 128 GB de capacidade. Concluindo os anúncios de ontem, a Apple também lançou o tvOS 10.2 para Apple TV de quarta geração. Ela também lançou uma atualização do iTunes que até que enfim vai deixar a galera alugar filmes num dispositivo e ver no outro. E por fim, ela falou que vai lançar um aplicativo novo chamado Clips, voltado para a geração Snapchat. O app serve para aplicar filtros e textos em fotos e vídeos e ele tem uns recursos bacanas. Dá para você ditar o texto que você quer que seja aplicado na imagem e ele também reconhece o rosto de quem está na tela para sugerir para quem você pode mandar esse vídeo depois, com base nos seus hábitos. Para variar, o app oferece uma série de filtros para você aplicar, num esquema meio Instagram, meio Prisma, e uma vez concluída a sua obra, você consegue compartilhar o resultado nas suas redes sociais. Para quem gostou da ideia, o aplicativo Clips está com chegada prometida para abril e, claro, só vai funcionar em iPhones e iPads. E por último hoje eu vou falar sobre o Google, que também anunciou bastante coisa ontem. Primeiro, eles atualizaram o Google Maps para Android e incluíram dois recursos voltados para motoristas. O primeiro registra o lugar onde você deixou seu carro estacionado e o segundo deixa você marcar quanto tempo você tem lá no parquímetro ou no Zona Azul para você poder voltar a tempo antes de tomar uma multa. Já a segunda novidade anunciada pelo Google ontem, mas que só vai valer para os Estados Unidos por enquanto, é uma reformulação do app de buscas do Google para Android e iOS e também a versão móvel do site deles. A partir de agora, a interface vai dar acesso a uma série de atalhos de buscas divididas em categorias para facilitar a pesquisa por restaurantes, previsão do tempo, traduções e por aí vai. E por último e mais importante, ontem o Google lançou de surpresa a primeira versão de testes do próximo Android, conhecido até agora só como Android O. De acordo com o Google e com quem já instalou esse beta, o foco do Android O está na otimização da bateria e das notificações, e eu deixei aqui na descrição do episódio uma série de links que explicam o que já foi descoberto até agora. Uma coisa interessante é que o Android vai limitar um pouco o que os apps podem fazer quando eles estão em segundo plano, o que deve otimizar o consumo da bateria. E uma outra coisa bacana é que a galera vai ter mais opções para customizar e controlar as notificações que chegam no dispositivo. Outra novidade bem legal é a chegada do suporte a Picture-in-Picture para vídeos, enquanto o pessoal que usa o Chromebook também vai ter motivo para comemorar, já que o sistema vai oferecer um suporte maior à navegação da interface por meio do teclado, o que é uma coisa que faz bastante falta mesmo. Já quando o assunto é reprodução de áudio, o Google disse que trabalhou em conjunto com a Sony para trazer mais de 30 recursos e 250 correções de bugs para melhorar a experiência da galera. Como eu disse no começo da notícia, eu deixei aqui na descrição do episódio diversos links para várias dessas novidades que eu citei e também o link para um resumo bem bacana dessas novidades que o nosso amigo Paulo Riga publicou ontem lá no Tecnoblog. Já quando é que o Android O chega e qual que vai ser o nome completo dele, que o pessoal aposta que vai ser Oreo, mas eu duvido, e isso a gente vai ter que esperar uns meses ainda para descobrir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links de todas as notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. falou! Mas é quase 3 vezes mais do que o que é uma... A identificação das contas foi feita internamente com as frequências? Que frequências? Tá doido? Para iOS e também a plataforma móvel de buscas, o site lá do Google para celular... Tudo errado.